Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.
Está entrando no ar.
Eureka!
Descobrindo a ciência com as ondas do rádio.
Eureka!
Eureka vem participar. A ciência no rádio vamos divulgar. Pesquisas e descobertas, Eureka!
Aprender, brincar, descobrir, pesquisar.
Eureka! Ensinando com histórias e músicas. Reportagens divertidas com crianças. Descobrindo a ciência no rádio.
Eureka.
Olá, eu sou Joyce Santos e começa agora o Eureka, um programa sobre ciência para as crianças.
Eureka!
Aqui a gente se encontra e se diverte com descobertas, histórias e curiosidades sobre o mundo da ciência. E quem sempre me acompanha é o índiozinho super esperto, o Baquara.
Olá, amiguinhos! É sempre muito bom falar sobre a ciência que está no nosso dia a dia. E aí, preparados para mais uma aventura pelo mundo do conhecimento?
Sim!
Muito bem, amiguinhos! Estamos prontos para a aventura!
Eureka vai começar! Eureka!
Hoje vamos falar de um dos melhores amigos das crianças e dos adultos, o livro.
Ler é muito bom, muito bom, muito bom, é bom.
Eu adoro ler. Joyce, você também gosta de ler?
Eu adoro, Baquara. Seja pra estudar, me informar ou me divertir. Eu não desgrudo dos livros.
Pois é, eu fico imaginando, Joyce, o que seria da sociedade se não fosse o livro? É ele que há um tempão tem permitido que as pessoas comuniquem suas descobertas, histórias e pensamentos. Os livros são verdadeiros amanagés, que quer dizer mensageiro em tupi-guarani.
É só
o livro é um excelente veículo de comunicação, mas você sabe como ele surgiu?
Sei! Do jeito que ele é hoje, o livro apareceu junto com as máquinas de impressão, lá no século XV.
Mas a história do livro começou há 6 mil anos. É que o homem sempre inventava formas de registrar seus conhecimentos para poder transmiti-los. Foi assim que os sumérios, que viviam na região da Baixa Mesopotâmia, usaram argila. Já os indianos escreveram em folhas de palmeira. E os romanos usaram a madeira.
Entendi. Mas onde é que entra o papel em tudo isso?
O papel surgiu bem depois, Baquara. Antes dele, há mais de 4 mil anos, surgiu o papiro, ou papyrus, em latim, que quer dizer papel. O papiro era uma planta que nascia nas proximidades do rio Nilo, no Egito. Os egípcios descobriram que essa planta era bastante resistente, por isso era possível desenhar símbolos nela.
Esses egípcios eram bem baquaras, hein? Muito espertos mesmo.
Eram sim, Baquara. Os egípcios chegavam a fazer rolos de 20 metros de papiro. Nesses rolos, eles escreviam leis, mapas e outras informações. Depois passaram a usar o pergaminho, um suporte para escrita que era feito com couro de animais, como carneiros, ovelhas e cabras. Mas aí, no início do século II, os chineses encontraram outro material que podia ser usado para registrar informações.
E que material foi esse, hein, Joyce?
Os chineses misturaram plantas, tecidos velhos e pedaços de redes de pesca até que se formasse uma pasta. Os árabes difundiram essa técnica e foram responsáveis pela criação da primeira fábrica de papel em 1150, na Espanha.
Até aí, Joyce, os livros eram produzidos à mão. Eu conheço um tipo de livro que começou sendo feito assim, à mão.
Qual, Baquara?
Os livros de cordel, Joyce.
Vamos ouvir, então, o nosso repórter Mirim.
Repórter Mirim.
repórter Mirim.
Olá, eu sou Carlos Eduardo, repórter Mirim do Eureka. Hoje, o nosso assunto é literatura de cordel.
Ao povo rogo atenção, a Deus Pai sabedoria, para contar uma história cheia de ação e magia.
Literatura de cordel são poesias rimadas e bastante populares em várias regiões do Brasil. A professora da Universidade Federal do Pará, Janete Borges, explicou o porquê desse nome.
São livretos, geralmente eles têm 6 páginas, fica pendurada na corda, por isso ela se chama literatura de cordel.
A professora Janete Borges ouve literatura de cordel desde criança. Ela gostou tanto que resolveu estudar o assunto na Amazônia. Mas antes, quis saber como a literatura de cordel surgiu no Brasil e no mundo.
Não se sabe ao certo onde ela começou, mas como a gente conhece, começou aqui no Brasil. Quando Portugal foi tomando conta do país, ele se fixou no Nordeste. E lá os nordestinos fizeram uma adaptação do cordel para escrever em versos, porque era uma linguagem que era mais apropriada para a população ouvir.
Agora, vamos ouvir o que a professora Janete falou sobre a chegada dos livretos ao Pará e Amazônia.
Aqui no Pará, especificamente, com o ciclo da borracha e do ouro em Serra Pelada, vieram muitos nordestinos e junto com eles veio a literatura de cordel.
Durante a pesquisa sobre a literatura de cordel no Pará, a professora Janete Borges encontrou mais de 40 cordelistas vivos no estado. Entre eles está o artista Juraci Siqueira.
Eu vou contar a vocês uma historinha legal. O tempo que não havia rádio, TV nem jornal, que fala das artimanhas e das incríveis façanhas de um tal bicho folharal.
Na década de 60, funcionava em Belém uma das maiores editoras de literatura de cordel do Brasil. Era a editora Guajarina, que lançava obras de escritores de todo o país. A informação também faz parte da pesquisa da professora Janete Borges da UFPA. Ela contou ainda que, apesar da importância do cordel para a história da literatura brasileira, o material é pouco usado para incentivar a leitura nas salas de aula.
A gente encontra essa barreira dentro da sala de aula para trabalhar com cordel. Mas todas as experiências de pessoas que já trabalharam com cordel, inclusive a minha, elas são muito positivas. Primeiro que criança adora ouvir história. Se essa história tem rima, melhor ainda, o olhinho já acende.
Virgem Mãe de Nazaré, iluminai meu roteiro para contar este caos tão singelo e verdadeiro de um menino que escutava as estrelas e sonhava um dia ser canoeiro.
Tá aí, uma boa dica para os professores, pais e alunos. Que tal pegar o livreto e se divertir com uma boa leitura? Eu sou Carlos Eduardo, repórter Mirim, especial para o Eureka.
Repórter Mirim! Repórter Mirim! Eureka!
Na Idade Média, os monges católicos usavam tinta e bico de pena para escrever livros religiosos.
Mas Joyce, quando foi que os livros passaram a ser fabricados de forma mais simples e rápida?
Baquara, isso aconteceu quando um homem chamado Johannes Gutenberg inventou o tipógrafo. Era uma máquina que fazia várias cópias de um mesmo documento. Parecia uma grande impressora, uma grande máquina de tirar xerox. Mas adivinha quem vai contar melhor essa história pra gente?
Oba! É hora do quadro Histórias da Vovó!
Histórias da vovó!
Histórias da vovó!
Olá, criançada! Eu sou a vovó Del e hoje vou contar a história do joalheiro que inventou o livro. O jovem Johannes Gutenberg, que aqui no Brasil é chamado de João, era o filho mais novo de um rico casal de comerciantes. A família morava numa cidadezinha no coração da Alemanha. Durante a infância e adolescência, João dividia o tempo entre os estudos de latim e teologia, o comércio de joias e o amor pelos livros. Na época, os livros eram escritos à mão por monges, estudantes e outras pessoas que se dedicavam ao demorado ofício de escrever. As obras demoravam meses para ficar prontas e poucos podiam pagar pelos altos preços. Por não ter condições de ler tudo o que gostaria, Gutenberg começou a pensar em um jeito mais rápido de fazer livros. E assim, usando as técnicas da joalheria que aprendeu com o pai, o jovem uniu uma série de inventos em um único mecanismo. O objetivo era produzir livros a baixo custo. Entre as invenções, ele criou pequenas molduras metálicas para imprimir as letrinhas e também uma prensa de madeira, inspirada no material usado para espremer as uvas na produção do vinho. Além disso, Gutenberg pesquisou muito sobre papéis e tintas para impressão. Aos 36 anos, Johannes Gutenberg foi para a cidade de Estrasburgo, onde realizou novos experimentos tipográficos. Na nova cidade, o joalheiro trabalhou na produção de espelhos, mas logo abandonou o negócio e voltou a se dedicar às joias. Já pobre e trabalhando muito, Gutenberg não desistia do sonho e, em segredo, projetava sua mais ambiciosa empreitada, o processo da impressão. João já sabia todos os passos para fazer o desejo virar realidade. Só faltava uma coisinha: escolher um livro interessante o suficiente para ser comprado por muitas pessoas. Aí, Gutenberg imprimiu um livro de gramática latina, mas não teve o retorno esperado. Em seguida, imprimiu outro livro para estudantes de latim, até que um influente religioso sugeriu a impressão da Bíblia. A ideia era boa, mas faltava dinheiro para os materiais e a mão de obra. Foi então que um comerciante resolveu financiar o trabalho com uma condição. Gutenberg tinha que lhe revelar os segredos da impressão. Depois do acordo, 7 anos se passaram e nenhuma edição da Bíblia foi impressa. Processado, Gutenberg perdeu a oficina para o comerciante, que conseguiu imprimir a Bíblia em 1456. Mas, por reconhecimento público, o primeiro livro da era moderna recebeu o apelido de A Bíblia de Gutenberg. E assim, Johannes morreu em 1468 como o inventor da arte de imprimir.
Fim! Histórias da vovó!
Histórias da vovó!
Eureka!
Brincam lendo livros, lendo, lendo lindos livros, lendo. Vamos brincar, brincar de ler. Vamos brincar pra valer.
Nos anos de 1800, as indústrias começaram a misturar o material das árvores, a celulose, com produtos químicos, o que facilitou a produção do papel, que foi ficando cada vez mais barato.
E com o avanço do comércio e das navegações, os livros puderam circular por todo o mundo.
Inclusive chegaram ao Brasil, Baquara. Sabe como?
Sei sim. A história do livro no Brasil começa quando o rei português Dom João VI veio morar aqui, em 1808. Foi ele que permitiu que, a partir daquele ano, vários livros pudessem ser impressos no nosso país.
Exatamente! Inclusive, existem agora os livros na internet.
São os e-books, os livros digitais, ou seja, os livros que podem ser lidos pelo computador.
Você está por dentro, né, Baquara?
Claro, Joyce! Eu sou um índiozinho do século 21, um índiozinho da era digital!
Muito bem! Chegamos ao nosso século e chegamos também ao final do programa. Então, nós vamos ficando por aqui. E você que nos acompanha pode mandar suas dúvidas e sugestões para o e-mail radioweb@ufpa.br ou para o Twitter @radioweb_ufpa. Tchau, gente, e até a próxima.
Tchau, amiguinhos, e até a próxima.
Eureka!
Descobrindo a ciência com as ondas do rádio.
Eureka!
Eureka! Eureka é uma realização da Rádio Web UFPA.
Produção:
Bianca Marvão, Bruno Rocha, Elissandra Batista, Fabrício Queiroz, Felipe Cortez, Luciana Miranda, Luiz Fernando Machado e Suzana Lopes.
Roteiro:
Bianca Marvão, Cássia Nascimento, Fabrício Queiroz, Felipe Cortez, Paola Caratiolo e Suzana Lopes.
Apresentação:
Joyce Santos.
Atuando como índiozinho Baquara:
Felipe Cortez.
Repórteres mirins:
Brenda Brito, Carlos Eduardo, Daniele Peniche, Renilza Beatriz e Rodrigo Pacheco.
Vovós:
Del de Souza e Vera Machado.
Gravação e edição:
Ari Gomes, Cássia Nascimento, Elissandra Batista, Fabiola Lourenço e João Nilo.
Jingle de abertura:
Eric Lopes, Vinícius Monteiro e Igor Araújo.
Colaboração:
Amanda Reis, Hilda Oliveira, Jéssica Barra, Leonardo Adonai, Raquel Trindade, Rosana Medeiros e Sávio Oliveira.
Supervisão:
Elissandra Batista e Luciana Miranda.
Direção geral:
Luciana Miranda.
Apoio:
FADESP, FACOM, UFPA, Museu Paraense Emílio Guelde, CEPEPO, APEM, UNITERSE e Ministério da Cultura.
Promoção:
ARPUB, Prêmio Roquete Pinto.
Patrocínio:
Petrobras.
Eureka! O programa Eureka vem participar. A ciência no rádio vamos divulgar. Pesquisas e descobertas, Eureka!
Aprender, brincar, descobrir, pesquisar.
Eureka! Ensinando com histórias e músicas, reportagens divertidas com crianças, descobrindo a ciência no rádio.
Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Música.